tecnologia para contratar estrangeiros altamente qualificados, enfrentou oposição e foi bloqueada por um tribunal de apelações.
Agora, 8:15 aqui na cidade, chamar nossa repórter Lainara Leandro.
A movimentação nos aeroportos do Brasil continua decolando em números recordes. De janeiro a maio, mais de 42 milhões de pessoas voaram pelo país, número 6% maior que os 39 milhões e 800 mil passageiros registrados no mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil, é a primeira vez na história que o Brasil ultrapassa essa marca nos 5 primeiros meses do ano. O volume de passageiros é 6% maior do que no mesmo período do ano passado, como ressalta o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.
O turismo brasileiro vive um excelente momento. No governo do presidente Lula, estamos registrando recordes atrás de recordes. Dessa vez, tivemos um novo recorde histórico. Pela primeira vez, alcançamos o total de 42 milhões de passageiros na aviação doméstica, entre janeiro e maio. Esse número é 6% maior do que em relação ao mesmo período do ano passado.
Para o ministro, os recordes são fruto de um trabalho sério de estruturação dos destinos brasileiros, de promoção das rotas nacionais e de parcerias para tornar as viagens mais acessíveis.
Graças ao desenvolvimento do Brasil e às políticas adotadas pelo governo federal, estamos conseguindo manter os bons resultados. Isso tudo reflete na geração de emprego e renda para a população. Estamos com o maior saldo de empregos da história no setor do turismo, com mais de 2,4 milhões de empregos com carteira assinada. Já na atração de turistas internacionais, registramos o melhor mês de maio da história, com quase 500 mil turistas vindo de outros países. No acumulado do ano, estamos no mesmo patamar de 2025. E uma coisa muito legal, com a isenção de vistos aos chineses, em maio, registramos um crescimento de 75% na entrada dos turistas vindo da China. Costumo dizer que, no turismo, o Brasil segue voando. Continuaremos trabalhando para promover ainda mais o turismo interno e também a atração de turistas estrangeiros, gerando dignidade para a nossa população.
Os números de passageiros internacionais de 2026 também são os maiores já registrados. Nos 5 primeiros meses de 2026, foram 12,8 milhões de pessoas, número 10% maior que no mesmo período de 2025. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Agora 8:18 aqui na cidade. A organização da saúde pública regional foi o tema central de uma reunião realizada nesta quarta-feira lá no bairro do Caxambu, aqui em Jundiaí, promovido pelo ex-vereador Rafael Antonucci. O encontro reuniu assim moradores e lideranças para acompanhar a apresentação do ex-prefeito Luiz Fernando Machado, pré-candidato a deputado federal, sobre os desafios da região metropolitana de Jundiaí no atendimento à população. Durante o evento, Luiz Fernando explicou o funcionamento regionalizado do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, destacando aí que a média e alta complexidade dependem diretamente da integração entre os municípios. Segundo ele, fortalecer a rede de prontos atendimentos é fundamental para reduzir a pressão sobre os hospitais de referência e ampliar o acesso aos serviços especializados. O ex-prefeito também relembrou os investimentos feitos em sua gestão na ampliação da estrutura hospitalar, citando a reforma do Hospital São Vicente, e ressaltou o trabalho conjunto entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Ele enfatizou a necessidade de cooperação entre as diferentes esferas do governo para viabilizar novas verbas para a área. Abre aspas, ele disse o seguinte: a saúde não termina na divisa de um município. Ela depende de planejamento regional, integração entre as cidades e capacidade de articulação para garantir que a população receba o atendimento necessário, fecha aspas, afirmou Luiz Fernando. Além da saúde, a reunião também abordou temas como segurança pública, educação, mobilidade, empreendedorismo e os impactos da organização federativa na prestação de serviços públicos. O pré-candidato defendeu que políticas públicas de maior alcance exigem diálogo institucional e coordenação contínua entre municípios, estado e União. O encontro foi encerrado aí com um espaço para perguntas dos participantes que compartilharam preocupações locais, especialmente sobre a oferta de leitos hospitalares e o acesso a consultas e exames especializados na região. Se você quiser saber mais sobre esses temas, amanhã, dia 1º, a partir das 9 horas da manhã, lá no auditório do Anchieta, né? Você vai poder participar lá do lançamento da campanha de Luiz Fernando Machado. Então, lá no auditório do Anchieta, no campus, viu? Então você está convidado a estar participando amanhã. 8:21 aqui na cidade.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa suspendeu a distribuição, a venda e o uso do lote 114053, 114053 do medicamento Paramol 750 mg, fabricado pela Belfar Limitada. O lote desse Paramol 750 mg contém embalagens com 200 comprimidos de paracetamol, medicamento usado para reduzir a febre e aliviar dores leves e moderadas também. Segundo a Anvisa, que fez análise desse Paramol aí 750 mg, foram encontrados comprimidos com sujeira e aparência sugestiva de contaminação por bolor, também conhecido como mofo. A suspensão vale apenas para o lote 114053. Consumidores que têm um medicamento devem conferir o número do lote na embalagem 114053 e interromper o uso imediatamente, caso ele seja o mesmo indicado pela Anvisa. As plataformas digitais terão até 16 de agosto para apresentar à Justiça Eleitoral um plano de ação de combate à desinformação nas eleições. Portaria assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, estabelece as regras para as plataformas com mais de 5 milhões de usuários no Brasil. As empresas deverão detalhar as medidas adotadas para combater a desinformação, perfis falsos, disparos em massa, o uso indevido de inteligência artificial e o descumprimento de decisões judiciais. Além disso, as plataformas terão prazos definidos para responder aos questionamentos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral durante o período eleitoral. A senadora Tereza Cristina, que é do PP do Mato Grosso do Sul, afirmou em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 30, que ela e o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, conversaram pela primeira vez sobre a possibilidade dela ser candidata à vice-presidência. O encontro ocorreu na quarta-feira, dia 29, em Brasília. A senadora afirmou, no entanto, que nenhuma decisão foi tomada e que uma eventual aliança dependerá de avaliações políticas e negociações entre os partidos. O nome para vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro ainda não foi definido. Enquanto tenta atrair o apoio da Federação União PP e do Republicanos, o PL avalia possíveis nomes para compor a chapa. Além de Tereza Cristina, senadora, também são citados como possíveis nomes a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, ligada ao Republicanos, e as deputadas federais Simone Marchetto, PP São Paulo, e Clarissa Tércio, PP Pernambuco. Qualquer indicação, porém, depende da aprovação dos partidos envolvidos.
Agora, 8:25 aqui na cidade. Mês do Dia do Pediatra reforça a importância de prevenir doenças respiratórias na primeira infância. As informações chegando com Fábio Loutran.
No mês em que é comemorado o Dia do Pediatra, é importante reforçar o papel da prevenção das doenças respiratórias na primeira infância, principalmente no inverno, quando essas enfermidades são mais frequentes. Uma das mais comuns é a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório. O médico pediatra Juarez Cunha explica por que essa época do ano exige mais atenção à saúde respiratória dos bebês e crianças pequenas.
Tanto na nossa formação como nos anos de experiência profissional, a bronquiolite é sempre presente, em especial em determinada época do ano, que a gente chama de sazonalidade, que atualmente o Ministério coloca aí de fevereiro a agosto, porque a gente tem mudanças da época da sazonalidade nas diferentes regiões. Mas o sincicial, ele acontece durante todo o ano, e é claro que nessa época, em especial aí pegando assim inverno, é o pico de incidência da doença, né? Com muitas crianças adoecendo, é claro que grande parte delas são quadros leves, né? Mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos mais de 30 mil internações em crianças menores de 2 anos pelo sincicial e 285 óbitos, né? Isso, então, em 2025. E a importância desse vírus causando doença leve, moderada e grave, né?
O médico destaca os sinais de alerta da bronquiolite.
Ela vai desde um quadro muito leve, só com nariz escorrendo, uma febre baixa, eventualmente um pouco de tosse, espirro. Então, essas características são muito parecidas para todos os quadros virais. E, inclusive, também os quadros de piora também são muito parecidos, né? Uma das características da bronquiolite, porque a bronquiolite, o que é? É uma inflamação dentro do pulmão, quando ela pega, né? A parte da respiratória baixa, que a gente chama de infecção respiratória inferior, tu vai ter sintomas que podem ir agravando. Então, uma das características da bronquiolite, pela inflamação dos bronquíolos, que é bem lá no finalzinho do pulmão, né, é a dificuldade em botar o ar para fora. Então, tem uma característica que é o chiado.
Juarez Cunha ressalta o papel do médico pediatra na promoção da saúde e prevenção de doenças na infância.
O brasileiro, ele acredita muito no profissional da saúde. Então, e as famílias acreditam muito nos pediatras. Então, é fundamental que o pediatra tenha esse conhecimento e saiba explicar para os pais dos pacientes ou para os pacientes aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Porque é normal, principalmente assim, desde a pandemia da Covid, a gente tem uma hesitação, às vezes, das pessoas estarem convencidas que precisam se vacinar, né? Ou vacinar seus filhos, né? Esse aspecto da confiança, porque a confiança num produto, ele passa não só pela vacina ou pelo anticorpo. Eu preciso sim ter um produto que é seguro, que é eficaz, mas eu preciso ter também recado dos profissionais de saúde, aqui especificamente dos pediatras, reforçando, né, essa segurança, essa eficácia e a necessidade de ser colocado em prática estratégias que podem salvar muitas vidas.
O SUS oferece meios de prevenção ao VSR, o vírus sincicial respiratório, que pode começar desde o momento da gestação. Fale com seu médico ou vá até o posto de saúde mais próximo para buscar informação. Na Rádio 2, Fabiola Altran.
Pontualmente na cidade, 8:30.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá. Não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí. É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora, 8:31 aqui na cidade. Ouvinte cidade, olha que notícia triste. Uma criança, ela morreu depois que uma carretinha se desprendeu do veículo que a puxava e atingiu pessoas perto de um ponto de ônibus em Goiás. O acidente ocorreu na manhã de ontem. A mãe da criança e outra mulher também foram atingidas. Elas receberam aí os primeiros cuidados e foram transferidas para unidades de saúde em Goiânia. A criança morreu no local. Informações preliminares apontam que a carretinha estava carregada. Também há indicação de que uma falha no eixo traseiro do automóvel fez o motorista perder o controle antes de o reboque atingir as vítimas. A perícia da Polícia Científica deve verificar aí as condições do engate do veículo e da carga. A Polícia Civil deverá reunir o laudo pericial, o depoimento do motorista e imagens de câmeras instaladas na avenida. Esses elementos podem mostrar se houve falha mecânica, problema na fixação da carretinha ou outra causa aí para o acidente. Moradores afirmam que o trecho registra acidentes com frequência e cobram medidas para reduzir a velocidade. A avenida concentra a circulação de veículos e de pessoas que usam o transporte coletivo. Além da investigação sobre o veículo, a Prefeitura de Luziânia pode ser cobrada aí sobre sinalização, redutores de velocidade e o histórico de ocorrências na avenida. Na Avenida das Ameixas, chama. A adoção aí de mudanças na via dependerá de uma avaliação técnica do município. 8:33.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira, dia 30, o projeto que destina até 3% da arrecadação das apostas esportivas, as chamadas bets, ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, a FUNAPOL. A lei sancionada teve origem em uma medida provisória e foi aprovada pelo Congresso Nacional neste mês. Uma parte fica com as empresas de apostas e outra distribuída para áreas definidas em lei, como a Seguridade Social, que engloba Previdência, Saúde e Educação. Com a mudança, parte dos recursos arrecadados com as apostas passa a ser destinada também ao fundo que financia as atividades da Polícia Federal. Na prática, a medida remaneja parte dos recursos públicos que já são arrecadados com as apostas. A nova divisão não altera o percentual destinado às bets, apenas altera a parcela que antes era direcionada à Seguridade Social. Segundo o governo federal, as despesas da Seguridade Social continuarão sendo custeadas por outras fontes de recursos do orçamento. Fortes ventos provocaram estragos e mortes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Na tarde desta quarta-feira, dia 29, uma estação meteorológica da capital fluminense chegou a registrar ventos de até 105 quilômetros por hora. Segundo Suelen Araújo, do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o evento foi provocado pela formação de uma zona de baixa pressão atmosférica na região, associada ao deslocamento do ar nas camadas superiores da atmosfera, chamado de escoamento. Tanto o INMET quanto o CEMATEM avaliam que não é possível ainda associar o evento de quarta-feira ao El Niño, um fenômeno recorrente que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, de tempos em tempos, e que provoca alterações no clima global. Neste ano, espera-se um El Niño mais intenso. Segundo a Administração Atmosférica e Oceânica Nacional dos Estados Unidos, o NOAA, há uma probabilidade grande de que nesta temporada o El Niño seja o mais forte dos últimos 76 anos.
8h36 aqui na cidade. Energia cara afeta a indústria e eleva preços ao consumidor. A repórter é Valquíria Rios.
A energia elétrica está entre os principais insumos para garantir a produção da indústria brasileira. Mas o custo da conta de luz se tornou um desafio para o setor. Para driblar esse problema, as empresas estão buscando alternativas. Pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria mostra que 41% das indústrias migraram para o Mercado Livre de Energia desde 2024, quando uma mudança nas regras ampliou o acesso a esse modelo de contratação. O gerente de energia da CNI, Roberto Wagner Pereira, explica que a migração pode representar uma economia significativa.
Hoje toda a indústria pode ter acesso ao mercado livre. Para se contratar energia no mercado livre, a gente tem duas possibilidades. Uma, a empresa entrar em contato diretamente com o comercializador e verificar com ele quais são as condições, os melhores contratos para o perfil daquela empresa. Agora, para empresas menores, essas empresas podem se associar ao que a gente chama de comercializador varejista. O custo de energia para essas empresas, tanto em relação às comercializadoras como o comercializador varejista, em média são entre 10% e 20% de desconto na tarifa de energia. De qualquer maneira, é vantajoso a gente conseguir a migração para o mercado livre.
A pesquisa revela que 73% das empresas que deixaram o mercado tradicional tiveram queda na conta de luz. O especialista Roberto Wagner ressalta que a redução no custo da energia, além de ajudar as empresas, também pode aliviar o peso dos preços para o consumidor.
Como exemplo, o pão francês, né? 20% do custo final do pão francês é custo de energia elétrica. 27% do custo final da carne está associado à utilização de energia, né? Então, a gente conseguir diminuir o custo de energia, não só a gente vai pagar menos pela nossa conta, como também o preço dos alimentos, de transporte, de material escolar, também vai diminuir para o consumidor. A energia elétrica no Brasil, ela figura entre uma das mais caras do mundo. O problema é a tarifa final, que ela vem com uma série de outros penduricalhos que deviam estar ligados a políticas públicas do governo e não onerando a tarifa de energia para outros consumidores.
Em um cenário de oscilações no setor elétrico, impulsionado pela alta demanda global e por conflitos geopolíticos, cresce o interesse das empresas pelo mercado livre de energia. A sondagem especial Indústria e Energia 2026 mostra que 63% das grandes indústrias atendidas em alta tensão já compram energia nesse ambiente de contratação. Entre as empresas atendidas em baixa tensão que ainda permanecem no mercado cativo, 37% pretendem migrar para o mercado livre, reforçando a tendência de expansão desse modelo no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Agora 8h39 aqui na cidade. O cadeirante agredido pelo próprio pai em um condomínio de João Pessoa, ele prestou depoimento à Polícia Civil e detalhou a sequência de fatos que aconteceram, que antecederam as agressões. Segundo a vítima, o pai ignorou pedidos para retornar para casa, onde ele precisava realizar uma sondagem urinária e insistiu aí em permanecer em estabelecimentos consumindo aí bebidas alcoólicas. O jovem contou que ficou paraplégico há cerca de 4 meses após um acidente de moto em Parnaíba, lá no Piauí. Após o ocorrido, deixou a casa da mãe e passou a morar com o pai na Paraíba, né, durante a recuperação. A polícia relatou uma convivência difícil, descrevendo o pai como incisivo, truculento e pouco aberto a contrariedades. De acordo com o depoimento, o pai convidou para um passeio pela orla. Por volta das 17h40, o jovem pediu para voltar para casa para realizar o procedimento médico necessário para esvaziar a bexiga. O pedido, no entanto, foi negado. Ainda segundo o relato, o pai seguiu aí para um restaurante onde consumiu vinho e depois para uma conveniência onde continuou ingerindo cerveja. Pai e filho retornaram ao condomínio apenas por volta de 1 hora da manhã. Ao perceber que a urina havia vazado e molhado o banco do carro, pai passou a insultar o filho e em seguida o agrediu com socos. Após a repercussão das imagens, o suspeito, né, suboficial da reserva da Marinha, se apresentou espontaneamente à Central de Polícia Civil e prestou lá depoimento e foi liberado. O caso foi encaminhado à delegacia responsável. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e que o enquadramento jurídico ainda será definido. O investigado pode responder por tortura ou lesão corporal no contexto da violência doméstica. 8h42.
5 dos 6 tipos de combustíveis registraram queda de preços em julho, segundo o monitor de preços de combustíveis da Veloy e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. O destaque foi o etanol hidratado, que ficou em média 2,3% mais barato em relação ao mês anterior. Também caíram os preços médios do diesel comum, 2,1%, do diesel S10, 1,8%, da gasolina aditivada, 0,7%, e da gasolina comum, 0,5%. Apenas o gás natural veicular ficou mais caro entre junho e julho, com alta de 4,3%. Com isso, os preços médios nacionais passaram a ser de R$ 6,69 por litro da gasolina comum, R$ 6,82 para a gasolina aditivada, R$ 4,16 para o etanol hidratado, R$ 4,84 por metro cúbico do gás natural veicular, R$ 6,83 para o diesel comum e R$ 6,98 para o diesel S10. Apesar da queda registrada em julho, o acumulado do ano ainda mostra alta para quase todos os combustíveis. A exceção é o etanol, que está 7% mais barato em 2026. A gasolina comum, por exemplo, acumula alta de 6,6% no ano. Também subiram a gasolina aditivada, 6,1%, o gás natural veicular, 4,3%, o diesel comum, 11,6%, e o diesel S10, 13%. Uma mulher morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Ela entrou nesse hospital para fazer um exame, passou por uma cirurgia de emergência na unidade, mas não resistiu às complicações e teve a morte confirmada na tarde de quarta-feira, dia 29. A paciente era Mariana dos Santos Cândido, de 41 anos. Segundo familiares, o procedimento havia sido agendado com um exame de rotina. A tia de Mariana contou que a família foi informada pela equipe médica que a paciente teve praticamente metade do órgão lacerado ali no hospital, perfurado, durante essa colonoscopia. Segundo a familiar, Mariana não tinha problemas de saúde conhecidos e realizava o exame pela primeira vez por recomendação médica, em razão do histórico familiar de câncer colorretal. Aí foi nesse Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Entrou andando, com saúde, e saiu morta.
8h45, na cidade, um avião agrícola, ele caiu em uma área de vegetação entre a Avenida Brasil e o Anel Viário em Tangará da Serra, a 242 quilômetros de Cuiabá. O piloto foi retirado da aeronave e levado para atendimento médico. A queda ocorreu nas proximidades do condomínio Ipanema. O Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso informou em nota que foi acionado pelo telefone de emergência e teve dificuldade para localizar o ponto exato da ocorrência. Como a aeronave estava em meio à vegetação, a equipe utilizou um drone para fazer aí o reconhecimento aéreo da área e encontrar o avião. O piloto já havia sido retirado da aeronave quando os bombeiros chegaram. Ele foi encaminhado para atendimento médico por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Não houve, assim, princípio de incêndio, nem vazamento de combustível. Segundo aí os bombeiros, também não foi identificado outro risco que comprometesse a segurança da operação. A aeronave sofreu aí danos em uma das asas, no trem de pouso e na hélice. Representantes da empresa proprietária do avião estavam no local e fizeram a preservação da área e o controle de acesso, segundo informou o Corpo de Bombeiros. O local foi mantido preservado para os procedimentos de investigação. A causa da queda ainda não foi informada oficialmente, né? O CENIPA foi procurado para saber se a ocorrência foi notificada e se haverá investigação. Prefeitura de Tangará também foi questionada sobre o estado de saúde do piloto. 8h47.
A chegada de uma intensa mar de ar polar deve provocar uma grande queda nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil nos próximos dias. Segundo o Meteorred, o avanço do fenômeno aumenta o risco de geada em 5 estados, marcando uma mudança brusca no tempo após a sequência de temporais e vendavais registrados em algumas partes do país. Os estados mais afetados serão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, por exemplo, a queda da temperatura será rápida após dias de calor.
8h48 aqui na cidade. Vamos chamar agora o comandante do Show e Companhia para participar do Ação e Informação, Paulinho Maurício.
Mês do Patrimônio destaca história, cultura e memória aqui em Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Fala, Paulinho, tudo jóia? É um prazer estar em contato com vocês, aí com o público da cidade.
A gente que agradece seu tempo, disponibilidade, sempre a gentileza de nos atender, muito obrigado. Fernando, vamos lá. Conhecer a história da cidade, valorizar tradições, ajudam a construir meio que a identidade do local, né, ô Fernando?
Paulinho, com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Pessoa criar o pertencimento, né? Dentro disso da identidade, como você está dizendo, a gente criar essa noção de pertencimento, saber porque das coisas, das histórias, isso acho que garante a identidade e a preservação, né? E um futuro mais alinhado, mais próspero, né?
Com toda certeza. E o que teremos neste mês de agosto, esse mês do patrimônio?
Paulinho, como no ano passado a gente traz esse ano uma programação bem vasta, né? A temática desse ano é patrimônio da gente, o reconhecido e o vivido, né? Que é um pouco daquilo que a gente conversou agora há pouco. E a gente tem a programação iniciando no dia 1, que é sábado, na Vila Ares, né? Que é uma caminhada mediada, em qual a gente fala sobre patrimônio da Vila Ares, né? Falando um pouco sobre a industrialização, a chegada do trem. Depois, no dia 4, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal Compacto, né, uma reunião presencial aqui no Espaço Press, no Espaço Cinema. Temos, no sábado, no dia 8, uma conversa na calçada, que é um novo programa de educação patrimonial que o departamento está lançando. E essa então vai ser especial com os ferroviários, né, ex-ferroviários. Então a gente vai ter uma conversa com eles, vai ter uma caminhada aqui, a gente rever os locais onde eles trabalharam, depois uma discussão, uma apresentação artística, coisas muito bacanas. Daí no dia 12 de agosto a gente vai ter, às 18 horas, o primeiro fórum municipal Focos Carnavalescos de Jundiaí, né, aqui no Espaço Expressa, Sala de Cinema, às 18 horas. Aí dia 18, lá no Espaço Municipal, onde tem o terceiro encontro da cidade, e a gente vai falar sobre patrimônio cultural em linha de financiamento, o encontro da cidade, a gente reúne públicos aglomerados urbanos, as principais lideranças, né, empresários de cultura, que poder estar debatendo e aprofundando sobre o tema que é muito importante na nossa região metropolitana, né? Aí a gente tem dia 19, dia 20, a gente vai até as universidades, a Unip e a Anchieta, para falar um pouco sobre arquitetura, patrimônio, que são coisas correlatas, né? Uhum. Levando também o Conselho de Arquitetura a estar falando com eles. Aí, 22, temos um roteiro histórico afro-jundiaiense, e também a gente vai ter, o roteiro é uma caminhada, né, sobre a história afro aqui em Jundiaí, e temos também um alinhamento pessoal da educação junto com a Argos e Vila Ares, né, território de trabalho feminino. A gente vai fazer um inventário participativo com ele. E aí a gente chega na última semana, Paulinho, e é o 14º simpósio do patrimônio material e imaterial, que é feito todo ano, né? 14ª edição, junto com o pessoal da FATEC, vai ser com ele, coisas para a gente discutir em relação ao patrimônio, coisas um pouco mais acadêmicas, mas com palestras, com debates muito profundos e construtivos. E aí, dia 28, a gente vai ter, na parte da noite, a abertura do segundo Festival Expressa de Cultura Popular. Aí a gente vai ter a revelação do concurso de fotografia, inclusive ele vai até amanhã para as inscrições, né? A gente pode ver edital, se inscrever no site da Cultura, no Instagram, que a gente vai ter um pouco a cena do rock and roll. Aí no sábado a gente vai ter a parte do samba, que vai trazer o bloco de querer, o bloco do Sandi, mais atrações. E a gente fecha com um festival no domingo, trazendo a cena do hip hop, coisas novas aí.
Quer dizer, uma programação vasta que vai atingir vários públicos, né, a diversidade, acho que é isso que é o caminho realmente, sim. E uma coisa também descentralizada, importante isso, né, Fernando?
Sim, com certeza. A gente quer atingir o maior número possível pessoas, como você disse, bem básico, desde o jovem até a terceira idade, assim, como a gente pode dizer, e tentando chegar no público também, né? A gente concentra bastante coisas aqui no Expressa, que é um equipamento cultural que a gente tem fantástico, né? E o maior patrimônio da cidade, mas também a gente vai dar uma diversificada nesse sentido, sim.
Quer dizer, é importante trazer e valorizar através da arte, através de eventos desse naipe, com certeza acaba valorizando e contando a história da própria cidade, né, Fernando?
Com certeza, Paulinho, a gente traz a história da cidade, como foi construída, né? E também está entendendo, debatendo qual é o caminho da cultura no futuro, para a próxima década, o que que os nossos jovens estão pensando, o que que para eles é patrimônio, né? Porque não adianta a gente definir se não dá uma importância, a gente não se pertence, né?
Uhum.
Porque, o que teria aquele espaço expresso da Cepasa se não tivesse reconhecimento do público ou da classe ferroviária, dos trabalhadores? Seria um edifício velho, né, Paulo?
Uhum.
É isso que o pessoal acha, mas depois que a gente entende a importância, o que que fez aquilo, a gente acha que olha com outros olhos, né?
Com toda certeza, sim. E não deixar a memória ser apagada, como você disse, né? Que as gerações mais novas conhecerem a história, saberem da importância de monumentos, de prédios históricos, isso é muito importante, isso valoriza, sem dúvida nenhuma, até se valoriza o local em que se vive, né? Acho isso muito bacana também, né, Fernando?
Sim, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, a gente entender, estudar um pouquinho, ver o porquê das coisas, para valorizar e também no futuro saber que caminho a gente levar, né? Importante essa relação aí.
Fernando, em alguns desses eventos, passou a agenda toda, né? Requer uma inscrição prévia, como a caminhada, por exemplo, ou não?
Bom, em todos os eventos, os dias aí, são eventos gratuitos, né? O que requer uma inscrição prévia vai ser uma caminhada, mas é mais para um controle. Porque se a pessoa chegar no ponto de encontro, por exemplo, a caminhada da Vilagem, do ponto de encontro, é na estação ferroviária, né? 9 horas da manhã a gente se encontra lá e faz a caminhada. Mas é mais para o controle, porque é só chegar, Paulinho. Uhum. Quero que todo mundo chegue, não precisa de ingresso, não precisa de nada.
Que maravilha. Toda a programação no site, Fernando?
Isso, Paulinho. Toda a programação está no site da Cultura, a gente tem algumas coisas no site da Prefeitura também. Instagram da Cultura e o WhatsApp da Cultura também, no canal.
Que maravilha, quer dizer, mês de muitos eventos, um mês realmente que vai ser super dinâmico, né, Fernando?
Com certeza, a programação do mês patrimônio está muito vasta, fora a programação habitual da nossa Secretaria de Cultura, que tem muita coisa, tanto nos teatros, quanto nos outros espaços culturais. A gente traz uma pitada de história, patrimônio e pertencimento aqui com a gente.
Maravilha. Fernando, eu quero agradecer. Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço para toda a grande equipe. Forte abraço, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, Fernando.
Obrigado, Paulinho. Comigo sempre. Foi um prazer estar com vocês.
Maravilha. Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura aqui de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
8h58 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Vem aí o sorteio da Loto Fácil da Independência, valendo 300 milhões de reais. Sorteio está marcado dia 15 de setembro. E já tem os envelopes fechados na Geral Loterias, que agora você encontra em 4 endereços, tá? 3 endereços, melhor. Agora são 3 endereços. Na Rua do Retiro, tá? 1216, você encontra no Boa dos EPs e no Boa da Samuel Martins. Esses são os locais onde você vai encontrar aí os envelopes fechados da Geral Loterias. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
9:01.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa publicou nesta quinta-feira, dia 30, no Diário Oficial da União, uma série de medidas que determinam o recolhimento, a suspensão e a interdição de medicamentos e dispositivos médicos por irregularidades identificadas em análises e inspeções sanitárias. Entre as decisões, a agência determinou a apreensão e proibiu a comercialização, a distribuição e o uso de unidades falsificadas do medicamento Monjaro, tirzepatida. Segundo a resolução, a medida foi adotada após a identificação no mercado de uma unidade que consta como sendo do lote D-881474, D-881474, mas apresenta o número da série 3021-9965-1396, incompatível com o cartucho original do medicamento. De acordo com a Anvisa, a irregularidade foi comunicada pela detentora do registro do produto, a L. Lilly do Brasil, e a restrição se aplica apenas às unidades que apresentem essa combinação específica de lote e número de série. A vacina descrita pela Organização Mundial da Saúde como a mais promissora contra o ebola, cuja epidemia continua a atingir a República Democrática do Congo, será desenvolvida por um laboratório em Singapura. O anúncio foi feito pela Ileman Laboratories nesta quinta-feira, dia 30. Mais de 1.300 pessoas já morreram no país desde o início do surto ebola, causado pelo vírus Bundibugyo, para o qual não existe vacina aprovada nem tratamento específico até o momento. Várias especialistas e organizações de saúde se uniram para desenvolver rapidamente vacinas contra essa cepa do ebola, que antes era rara. A Organização Mundial da Saúde considera o RVSV Bundibugyo uma vacina de dose única, a candidata mais promissora. Em maio, a Organização Mundial da Saúde avaliou que levaria de 7 a 9 meses para que os testes em humanos começassem. Na semana passada, o primeiro voluntário recebeu a primeira dose de outra vacina contra o vírus Bundibugyo, desenvolvida pela Universidade de Oxford, que utiliza a mesma tecnologia da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca.
9:04 aqui na cidade. Livro evidencia impacto de poluições sensoriais nos ecossistemas. A repórter é Lúcia Missil.
Excesso de luz e sons artificiais, mas também de odores estranhos à natureza, tem ganhado espaço no balanço de impacto ambiental das atividades humanas. Os sons e cheiros podem ter consequências tão nefastas aos ecossistemas quanto à iluminação noturna, estudada há mais tempo pela ciência. Os danos de uma atividade ou empreendimento vão muito além dos efeitos físicos e diretos no ambiente, como a derrubada de árvores e a contaminação de rios. É o que mostra o ecólogo francês Romain Sordeloup, autor de pesquisas que se transformaram em um livro sobre as poluições sensoriais.
Se pegamos o exemplo de uma estrada, vemos que existe um rastro físico associado ao asfalto que é claramente definido. Mas há também uma marca sensorial ainda mais extensa, envolvendo a iluminação pública, os faróis dos carros, o ruído dos motores e os odores, como os gases de escapamento dos veículos. Todos esses fenômenos se propagam pelo ambiente e pela paisagem, irradiando-se a partir da fonte emissora por ondas ou partículas. Esse impacto pode se estender por centenas de metros, ou até mesmo quilômetros de distância da fonte.
Já faz mais de 10 anos que o pesquisador do Museu de História Natural de Paris estuda a poluição luminosa, cujo efeito é fatal para alguns tipos de insetos, mas ainda é pouco levado em conta nas decisões de iluminação dos espaços públicos, principalmente nas cidades.
As mariposas ficam presas pela luz dos postes. Elas voam em círculos em volta da luz a noite toda e morrem de exaustão pelo superaquecimento das lâmpadas por se chocarem contra elas.
No Brasil, uma das principais vítimas são os vagalumes. A luz artificial afeta a comunicação e a reprodução destes besouros bioluminescentes, que correm o risco de extinção em 30 anos, alertam pesquisadores. Os impactos negativos da iluminação nas cidades são conhecidos há mais de um século e foram apontados pela primeira vez por astrônomos, cujo trabalho de observação do espaço é diretamente afetado. Quem explica é Tânia Dominici, doutora em astronomia e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Não é problema a luz artificial, o problema é como você a utiliza. A gente usa de modo excessivo e sempre muito mal instalado. Então a luz ela acaba indo para cima da linha do horizonte e para além das áreas para qual ela foi planejada. E é aí que vem esse efeito de apagamento das estrelas e, como a gente vem descobrindo aí nas últimas décadas, um impacto muito grande na biodiversidade e na saúde humana.
A luz desempenha papel fundamental no desenvolvimento dos vegetais. Junto com os sons, serve de guia para milhões de espécies se localizarem, se comunicarem, se alimentarem ou se protegerem durante o dia como à noite. Para outras, é o olfato o sentido mais importante, que acaba perturbado por odores dispersados no ambiente pelos humanos, como agrotóxicos, lixo e indústrias.
Para mim, o principal é o conceito de sobriedade, moderação, tentar minimizar o nosso impacto, agir com sensatez quanto à forma como utilizamos os recursos, iluminar as áreas o mínimo possível e apenas quando necessário, quando alguém passa pelo local. Quanto a ruídos e odores, estamos falando dos processos industriais, do planejamento do uso do solo e da nossa mobilidade, incluindo o uso de automóveis. Essa reflexão pode nos levar a desafiar práticas, hábitos e comportamentos em uma ampla gama de setores, da agricultura à indústria.
Romain Sordeloup nota que, por enquanto, nenhum país é referência na dimensão transversal das poluições sensoriais, que podem ter maior potencial de dispersão no ambiente do que a poluição física. O combate às perturbações luminosas avançou bastante, principalmente na Europa, com a noção de corredores ecológicos noturnos que procuram respeitar padrões luminosos menos invasivos. No Brasil, o tema ainda é emergente, lamenta a Tânia Dominici, que é membro da Rede Céus Estrelados do Brasil.
E as pessoas ficam muito surpresas de descobrir esses outros tipos de poluição, que não aquela poluição das águas, do ar, que a gente está mais acostumado a conversar sobre, né? É sempre um choque.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
9:10 aqui na cidade, imagens de satélite registraram o olho de um ciclone de ventos de quase 300 quilômetros por hora. O registro foi feito durante uma intensificação ao oeste do Oceano Pacífico, parte que banha aí a costa leste da Ásia e a Oceania. O ciclone tropical e super tufão foi batizado com o nome de Dolphin. Ele foi considerado aí um dos ciclones tropicais mais intensos do planeta em 2026, após a passagem pelo Pacífico Oeste. De acordo com as informações dos meteorologistas da Metsul, o sistema ganhou força de forma explosiva sobre águas quentes e apresenta aí uma estrutura altamente organizada. A condição favorece um novo fortalecimento para os próximos dias. No oceano, o super tufão Dolphin chegou a registrar ventos sustentados de até 240 km por hora e pressão central mínima de 935 HPa. Ele se deslocava assim sobre o oceano aberto e chegou a produzir ondas de mais de 12 metros de altura. A rápida intensificação aconteceu após um ciclo de substituição da parede do olho, processo que, segundo aí os meteorologistas, é comum em ciclones muito intensos. Após esse processo, o super tufão Dolphin ganhou aí uma maior força, assim, rapidamente, desenvolvendo um olho amplo, bem definido e circular. Ainda segundo os especialistas da Metsu, as imagens registradas pelos satélites mostraram aí um sistema extremamente simétrico, com uma densa massa de nuvens envolvendo aí completamente o olho. A Metsu também informou que esse tipo de estrutura é típico dos ciclones mais intensos e indica que o Dolphin encontrou assim um ambiente atmosférico favorável para continuar se intensificando. Os meteorologistas da Metsu informaram que um dos fatores mais importantes para a intensificação de um ciclone é a temperatura do oceano. Neste caso, super tufão Dolphin avança aí sobre uma região do Oceano Pacífico, onde a superfície do mar está em torno de 32 graus, número que é acima, assim, do mínimo necessário para sustentar ciclones tropicais. O calor do oceano ainda fornece grande quantidade de energia para alimentar a tempestade. Outro fator apontado pelos meteorologistas é o baixo corte do vento, que impede a inclinação da circulação do ciclone e faz com que a estrutura do sistema permaneça organizada. Ao mesmo tempo, né, nos altos níveis da atmosfera, o escoamento de ar ajuda a intensificar ainda mais as tempestades ao redor do centro do ciclone. Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 9:14.
Esporte.
O atacante Carlos Espi, de 21 anos e 1,94m, é o novo contratado do Real Madrid para a próxima temporada. No contexto atual, isso significa uma disputa direta por minutos em campo com o brasileiro Endrick, que ainda não sabe se ficará no clube. O espanhol de 21 anos defendia aí o Levante desde as categorias de base. Na temporada passada, ele foi um dos destaques da volta do time valenciano à primeira divisão. Marcou 11 gols em 27 jogos da La Liga. O time ficou na 16ª posição com 42 pontos, escapando assim do rebaixamento pelos critérios desempate. Espi negociava aí uma transferência com o